Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos ao podcast da WeTalk, convosco Emanuel Ferreira e também a minha colega e amiga Helena Correia. Olá.
Olá, olá Emanuel, olá ouvintes. Tudo bem? Tá. Tudo animadinho por aí?
Eu não estou animadinho, eu estou animadão.
Epá, fogo. Teu nível de aprendizagem está uma coisa.
Está muito fantástico, bem. Está fantástico. Eu não aceito mais inhos, nem amos, nem inhos, nem inhas.
Não, na não tua aceito. Vida?
Não, não, não. Fui bem corrigido da tua parte. Foi muito bem.
Missão cumprida.
Missão cumprida. Bem ensinada, bem. Foi um bom coach. Em direto. Olha.
Like.
Certo. Helena, eu quero saudar. As cidades, terras e terriolas como Olhão, Amora e uma que quase toda a gente tem no cartão cidadão, tal como a pessoa que te fala, São Sebastião da Pedreira. Muito específico.
Não tem isso. Muito não específico.
Não, por causa da maternidade, Alfredo da Costa, que é nessa zona. É verdade, muita gente tem São Sebastião da Pedreira.
Olha, eu quero saudar Mourão, Porto Covo e Marvão.
Uau, uau. Não fui, nunca tive em nenhuma delas também, já agora.
Aliás, Marvão é lindo. Eu gosto.
Existe uma serra, não é? Serra do Marvão, não é? Serra do Marvão? Ou estou a fazer confusão?
Eu acho que estás a fazer um bocadinho de confusão. Mas...
Vai na volta, é uma praia. Ok.
Mas depois posso confirmar, porque também a minha geografia não é.
Não, eu estou a confundir com Malveira, não é? Ou é Malveira?
Isso é a Serra da Malveira, mas isso é Lisboa, praticamente.
Pois, exato. Qualquer coisa com M. Ah. Exato. É. Enfim.
Okay, mas fica... É com M, mas não é este Marvão.
Não é. Mas fica em que zona, se me permites?
Marvão é mais Alto Alentejo.
Alto Alentejo. Mas é interior.
Sim, sim.
Interior.
Sim. Pois Mourão é mesmo Alentejo. Ai, Porto Covo, será que já é baixo?
Porto Covo, eu sei, é perto de Vila Nova Mil Fontes, não é?
Pois, é isso, já é mais baixo.
E já é costa.
É mais costa, sim.
É mais costa,
sim.
Que eu lembro que há ali uns rochedos, a praia de Porto Covo mesmo.
Exatamente, sim, mas agora está tão turístico. Marvão, é mais para cima, epá, mas é assim, eu acho que ainda não é considerado norte, eu acho que é tipo zona centro do país, porque é um pouco abaixo de Castelo Branco.
Ah, ok.
Então certo. Não é bem norte, pronto.
Mas
deve
chega a tocar...
considerado zona centro.
Chega a tocar ali com do distrito de Santarém, chega a tocar ou não?
Eu acho que já passa.
Certo. Certo, fica aqui.
Olha, podem-nos esclarecer sobre isto. Eu sei que é junto à fronteira, abaixo de Castelo Branco.
Que é a coisa mais simples do mundo. Basta só ir ao Google e pesquisar pelo mapa.
Pois, também é verdade. Mas nós gostamos de manter aqui a parte genuína.
Sim. Bem, para o episódio de hoje, nós hoje vamos falar sobre uma coisa que eu acho que é o... Como é que eu ia dizer? Toca sempre a todos. É sempre acho uma que coisa que, como é que eu ia te explicar, temos sempre que lidar, bem ou mal, em certa determinada também altura da vida, ou seja em que meio for, que é lidar com crítica ou com ofensa. E aqui nem importa se estou a falar até num termo geral, seja construtiva ou destrutiva, com a crítica, no seu verdadeiro significado. Nós não gostamos de ser criticados. No fundo, nós gostamos de fazer as coisas bem, não é? E isso não é perfeccionismo.
Sim, nós gostamos muito mais de receber um elogio do que uma crítica, como é óbvio, não é? Festinhas no ego.
Mas tu concordas que a crítica tem um efeito muito mais produtivo do que propriamente o elogio?
Acredito 100%.
É, não é?
100%. Porque eu acho que o elogio leva-te a uma zona de conforto.
Exatamente.
Aliás, eu tenho a crítica aqui... leva-te para a evolução. Depende da crítica, pronto. Mas sim.
Sim, há crítica e crítica. Mas seja construtiva, mas volto a dizer, seja construtiva ou destrutiva, ela vai-te sempre trazer alguma reação. Mesmo as pessoas que dizem, eu não ligo para o que as pessoas estão a pensar, toda a gente liga. Fica lá.
Só para dizer isso já liga.
Exatamente. Mas eu tenho aqui uma frase do psicanalista Sigmund Freud, que é muito, que eu acho pelo menos muito interessante, e até já me lembrei desta frase várias vezes para certas, para certos problemas interpessoais que tive, que é: todo ser humano é capaz de rebater uma crítica, ou das versões ditas por ele, todo ser humano rebate uma crítica, ou tende a rebater a crítica, mas ninguém consegue rebater um elogio.
Exato. Mesmo aquela postura que às vezes vês quando alguém elogia, a pessoa diz: ah, não digas isso, eu fico meio atrapalhada, ou não gosto, ou não tenho jeito para receber elogios. Isso é tudo reação de festinha, na verdade. Sim. E lá no fundo gosta, pode ficar mais envergonhada, é verdade, mas gosta, porque é um mimo.
Exato, sim. Aliás, como diz o brasileiro, fica sem jeito.
Fica sem jeito, é isso mesmo. Mas a verdade é que na crítica é que está o crescimento, não é?
Exatamente.
E está o segredo da tua capacidade de reação.
Sim.
Porque o elogio, queres tu reajas muito bem, à vontade, tipo convencido, porque depois também há essa leitura, não é? Se tu aceitas muito bem um elogio, pensas: ah, o gajo também é convencido. Sim. Uma pessoa diz alguma coisa. Também não vale a pena pensar isso, né? As pessoas são livres de poder aceitar um elogio. Agora, a crítica, é preciso uma grande gestão para poder aceitá-la e interpretá-la, porque senão fica ali na frustração ou na irritação.
Isto leva-nos para uma expressão que eu costumo dizer muitas vezes, e acho que até já disse noutros episódios, leva-nos para um labirinto de emoções, que é: tu não sabes o que é, como é que has de reagir, isto na ótica do elogio, mas também na ótica da crítica, que é disso que nós vamos falar mais hoje. Mesmo na ótica da crítica, tu vais sempre ter uma reação, boa ou má, mas tu vais ter sempre uma reação. Na categoria de uma reação boa, eu diria, se calhar, o eventual ignorar e depois melhorar naquilo em que te fomos criticados. Eu diria que é uma reação boa, mas é uma reação. Porém, nem toda a gente tem este tipo de reação, e categorizei aqui algumas reações más. Categorizei, quer dizer, mencionei aqui algumas. Que eu próprio
e quais
já...
é que tu categorizaste?
Não é nada por além, eu simplesmente temos a típica responder de volta, que é o criticar, que é: ah, eu sou, tu também és.
Okay.
Tu também és isto, ou seja, disseram-nos, falaram dos nossos podres e nós de volta vamos responder de volta com os podres da outra pessoa. Por exemplo, se falaram ou mencionaram dos nossos defeitos, agora é a minha vez de dizer os teus defeitos.
Porque isso é muito infantil.
Pode ser, mas é muito
difícil. Isso é muito infantil, eu acho.
Pode ser, é infantil, mas acontece. Acontece.
Sim, mas acontece. Mas sabes que eu acho que, a nível da crítica, eu acho que o segredo é... Tu também tens que revelar maturidade, não só para criticar, mas também para receber a crítica. E aqui estamos a falar no receber, não é? E eu acho que o grande segredo é não agir emocionalmente. E esse exemplo que tu estás a dar é crasso, é emoção em cima de emoção.
É emoção em cima de emoção.
Tem que ser racional, a crítica tem que ser uma coisa racional. Imagina, essa crítica do eu sou, tu também és, se calhar foi uma crítica destrutiva, não é? Também.
Sim,
é
aquela que...
Nós apontamos a idade, tu és não sei o quê, ou... Quer dizer, é aquela crítica de tu nunca acertas, não fazes nada de jeito, que ideia foi essa?
Sim.
Isso é completamente destrutivo, leva-te a uma frustração, leva-te a essa reação por impulso, leva-te a essas coisas todas. Mas há segredos, sabes? Há segredos de para gerir isso, e se calhar, em vez de entrares na pedra, não é? No lançar a pedra ao outro, tu consegues destruí-lo mais depressa, com uma certa maturidade que a pessoa não está à espera.
Consegue,
o que é que
mudar?
Eu estou a dizer com isto?
Certo.
Imagina, se alguém te diz: epá, nunca acertas, não fazes nada de jeito. E tu dizes: epá, pronto, está bem, olha, e daí? Tu também não acertaste naquela situação. Epá, não interessa, não estás a ganhar nada com isso, estás a criar quase ali anticorpos. Agora, se tu disseres: epá, ok, obrigada, mas e onde é que eu posso melhorar?
Exato.
O que é que sugeres para uma próxima? Tu vais lá ver com que tipo é que estás a lidar. Porque também tem muito a ver quem é que manda a crítica, não é? Nós temos que avaliar a competência de quem nos está a mandar a crítica.
Sim.
Porque se for alguém que não é minimamente exemplar, tem que estar calado.
Sim.
Não é?
Sim.
A verdade
é como a velha máxima: eu não aceito conselhos financeiros de um sem-abrigo.
Pronto.
Com todo o respeito, sem aqui nenhum juízo de valor, mas nem vou receber, por exemplo, conselhos matrimoniais de quem nem sequer, de quem também é solteiro, por exemplo.
Sim,
guardar para si.
Porque isto pode ser a nível de trabalho, não é? E tu não tens de saber essa parte da vida, mas tu tens de perceber, pá, mas isto é um exemplo.
É, exatamente.
Tem o direito de
me
criticar. Pronto.
Sim.
Pá, e mesmo na destrutiva, se essa pessoa tiver algum mérito, quando tu lhe perguntas, ok, pronto, fiz asneira, como é que eu melhoro? O que é que eu posso fazer numa próxima? Uhum. Se a pessoa tiver alguma coisa realmente construtiva para te dizer, ela vai-te conseguir responder. Uhum. Se não, vai dar aquela típica resposta, pá, sei lá, tu é que tens de se arriscar. Não vale nada.
Verdade. Aliás, tu tocaste agora numa coisa que era aquilo que eu ia dizer para o segundo tipo de reação, mas então acaba por dar mote para o segundo tipo de reação, que é a pessoa que recebe a crítica tende a ter uma reação, pode não ser de responder de volta, ou pode ter a tendência de utilizar aquilo para lhe dar uma lição àquela pessoa. Eu vou explicar. Eu lembro-me, esta é uma história que por acaso aconteceu, eu aprendi isto quando eu estava a estudar gestão bancária, isto há anos atrás, eu quase entrei na banca. Mas só que eu não gostei da área. Eu acabei por estagiar, mas não gostei da área. Mas eu aprendi uma coisa muito, muito interessante com um gerente de um balcão. Eu estive lá alguns meses e eu lembro-me que ele uma vez lidou com uma crítica de um... apenas de um dos assistentes, de um gestor bancário. Uma das pessoas que estavam abaixo dele. E ele não fez nada. Antes fez uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Numa ótica, aliás, a nível profissional, isto é muito raro acontecer.
Ok.
Até porque quem critica um patrão na cara do patrão, arrisca-se ter alguma represália completamente muito justa, não é? Em alguns casos, até a ser despedida essa pessoa, não pedir desculpa, não é? Porque está a falar com o patrão.
Sim, depende do conteúdo, mas sim.
Depende do conteúdo. Não, mas era uma crítica até bastante...
ofensiva, claro.
Ofensiva,
é isso?
Sem nexo nenhum, sem... Pronto, o que é que o meu gerente fez? E não sei se isto até que ponto é uma reação vingativa, mas com uma classe enorme. Isto, eu não sei até que ponto é que isto acaba por ser um exemplo, mas o que é que ele fez? Ele, em vez de ter uma reação negativa, o que ele faz com essa pessoa é precisamente o contrário, que é promover a pessoa.
Ok.
Promover a pessoa. Ele sugeriu para os seus superiores, porque ele era gerente de balcão, mas ele tinha também o seu superior, ele sugere aquela pessoa para ser promovida a gerente no outro balcão.
Ok, ia ter o mesmo cargo que ele
no outro balcão. Okay. Ou seja, ele
está a pô-lo no papel dele.
Exatamente. Pôs essa pessoa no papel dele, mas cá está, pôs a pessoa à prova.
Claro, é tipo estágio, vamos ver se corre bem.
Ele basicamente, ele fez isso e ele explicou-me a mim, na altura, eu apenas estagiário, ele disse, sabes porque é que eu fiz isto? Porque esta pessoa vai para o outro balcão e vai ser despedida em pouco tempo porque ela não vai conseguir gerir nada. E assim foi.
Uau.
E assim foi. A pessoa é sugerida para gerente de balcão, foi realmente transferida como gerente de balcão, e em pouco tempo foi despedida, e foi precisamente nas áreas em que a pessoa estava a criticar o antigo gerente. E isto, eu estou a falar isto numa questão de reação, boa ou má, diz-me tu, porque cá está, ele fez isto de uma forma vingativa, ele já sabia que a pessoa se ia autodestruir. Achas isto inteligente? Achas que isto é uma reação boa ou má? Acho que é uma boa reflexão para ti, porque eu aprendi muito com a tua área profissional. Portanto, diz-me tu.
eu acho que não é propriamente uma reação muito boa, porque tem uma segunda intenção com malícia.
Sim.
Não é alguma, é exatamente. Tem malícia.
Exatamente.
De qualquer forma, havia sempre a possibilidade dos planos saírem furados e ele até safar, e era ele que ficava, tipo, afinal, ele até tinha razão.
Sim.
E se calhar quando se cruzassem ele até ia puxar o tema e mandar-lhe à cara, lembra-se daquela crítica, afinal... Pronto. Mas isso é uma certa vingança, realmente. Isso é uma certa
tipo
vingança. E acaba por ser injusto à volta. Ou seja, eu acho que esse gerente, com essa atitude, ao mesmo tempo perdeu o exemplo, se calhar aos outros que não o criticavam.
Certo, ok.
E eu acho que, acima de tudo, nós temos de ter uma imagem coerente e justa para todos. Se calhar há lá outras pessoas que merecem ser promovidas, ele não vê os skills, se calhar... que elas têm para ser promovidas, mas como vingança promoveu alguém para provar a si próprio.
É que repara, na ótica, eu percebo que o que estás a dizer, mas repara, é que na ótica profissional, no âmbito laboral, nós estamos sempre a ver isto, que é empregados que acham que sabem mais do que o chefe, ou com o formador,
mas também estás a ouvir empregados constantemente a dizer, epá, não sei como é que promoveu aquela pessoa, não sei como é que aquela pessoa atualmente é a minha chefe.
Certo. Certo. E a questão, como é que eu ia dizer? Cá está, acaba por fazer jus ao que eu estava a dizer. Ou seja, tu ouves sempre empregados a falar dos seus chefes.
Sempre.
Mais, e muitas vezes mais mal do que bem. E,
é mais fácil.
Porque é mais fácil. A questão é que quem está em baixo não vê as responsabilidades de quem está em cima. Não é? E não entendo que a pessoa que está em cima está a ouvir, tem diretrizes para passar para baixo.
E bem mais exigentes, muitas vezes as pessoas nem têm a noção.
Há uma tendência
para desvalorizar.
Quero com isto dizer que na ótica de quem está em cima, não pode desatar a responder ao empregado ou a justificar-se. Ouvindo uma crítica direta, por exemplo... Não pode, obviamente, tratar no trabalho como trata, por exemplo, lá fora, na vida social.
Claro.
Se tiveres uma pessoa conhecida fora do teu trabalho que te critica ou algo do género, pronto, ok, tchau, tchau, bom dia, boa tarde e acabou. Claro. Não tens mais relacionamento. No trabalho não podes fazer isso, não é? No trabalho...
Sim, tens de saber lidar, aquilo vai... Amanhã está lá outra vez.
Exatamente. E sobretudo uma pessoa que está em poder, neste caso um chefe, ouvindo uma crítica, também não pode desatar a despedir toda a gente com crítica.
Claro que não, isso seria uma extrema imaturidade profissional, não é?
Quer com isto dizer que seria reduzido, volto a dizer, eu percebo o que tu estás a dizer e concordo contigo, mas ao mesmo tempo estou a tentar pensar na ótica do número de opções que este chefe, que eu acabei de dar como exemplo, tinha.
Sim.
O que é que ele haveria a fazer? Ia continuar com a pessoa ali, sabendo que a pessoa não gosta dele?
É assim, nós não somos chefes para fazer amigos, Emanuel.
Certo. Mas a questão é que o ambiente de trabalho iria ficar afetado a partir do momento em que existe uma espécie de uma pessoa que está ali a criar problema. Ou mais problema do que propriamente
solução. Sim, iria, mas pronto, eu acho que o promover podia ser um risco de injustiça perante outros. Pronto, e eu tenho um bocado essa sensibilidade e faz-me confusão.
Certo.
Ver algumas promoções acontecerem, independentemente do esquema que está por trás, ser realmente porque merece ou não. Se calhar isso é que me está aqui a fazer mais impressão.
Eu percebo.
Porque há outras estratégias. Eu acho que o cenário que está colocado é um cenário quase de desespero, não é? Ou a pessoa está comigo ou a pessoa vai estar sempre contra mim. Mas a verdade é que as pessoas podem ser cativadas e há uma que pode nunca ser. Mas é por isso que tu tens um rebanho, não é? Tu não geres uma pessoa. Tu geres um rebanho de pessoas. E se tu gerires bem a maioria, as vozes de burro não chegam ao céu. Ou seja, a influência dessa pessoa, a crítica, ia perder completamente efeito.
Certo.
E as duas, uma, ou a pessoa desistia, ou se resignava, ou ia ser só a ovelha negra do rebanho. Percebes?
Boa, ok, sim. Termino com essa tua conclusão. Sim, poderia ser eventualmente gerido de acordo com
implicava mais trabalho, mais resiliência, mais maturidade, é verdade. Dá mais trabalho do que a atitude.
Dá mais trabalho, porque iria ter de conquistar, ia ter de criar um outro espírito à volta, nos terceiros, tudo por
causa
de um.
Mas é este o desafio, não é? É o desafio das relações humanas, é conquistar.
É o desafio de ser líder, não é? Seja na ótica profissional ou na ótica social.
Ele aí foi só chefe, se me permites a diferença.
É, ok. Gostei. Eu queria a tua opinião neste tipo de reação. Ok.
Ok.
A terceira, é aquela que é, como é que é? É pior do que a infantil ou pior do que a maliciosa? Ou pior do que esta... que eu te dei a última, que eu consideraria astuta, mas esta terceira que é, eu vou-lhe partir a cara, entre aspas.
Ok.
Eu vou-lhe fazer isto, eu faço aquilo, é a violência física. É a ameaça à violência física. Não, mas eu quero abranger isto, porque é um tipo de reação. Queres tu para me chamares isto, não sei o que, à minha mãe e tal, porque Não sei.
Epá, mas pronto, mas se ouviu isso, está a ter uma reação, se calhar, compatível com o que ouviu, não é?
Mas eu volto a dizer, eu estou a abranger quer a construtiva, não, quer a destrutiva. E a destrutiva nunca é boa, sim, nunca é, obviamente, aceitável. Não é? Porque é destrutiva, não te leva a lado nenhum.
Exatamente, exatamente, não te leva a lado nenhum.
E por mais compatível, a questão é, repara, existe muita, e agora vou dizer, existem muitas pessoas na cadeia.
Uhum.
Falámos isto...
Que estão inocentes e só se defenderam de uma crítica.
Só se defenderam uma vez, defenderam-se foi mal.
Pois, sim,
nunca,
sim,
fizeram é mal a ninguém, até que um dia chatearam a pessoa. Epá, e a pessoa, pronto, teve a pior reação de todas.
Porque epá, se for preciso é uma pessoa pacífica... O desafio da crítica construtiva é mesmo saber lidar. Porque tu tens impulsos, não é? E os impulsos se calhar são esses que tu estás a dizer. E é essencial... É essencial o quê? Maturidade emocional.
Mas a questão é, tu falaste de maturidade emocional, uhum, mas a questão é isso, tem de ser desenvolvido. E tu não desenvolves maturidade, sim, emocional sem ir aos treinos.
Sem ir aos treinos, mas podes pelo menos começar a reconhecer granadas e desviares delas.
Então,
okay,
então tens passado nos treinos.
Tens que ir passando. Tens que ir passando.
Tens que lidar com críticas. Para desenvolver isso, porque a pessoa mais pacífica de todas, a pessoa mais exemplar de todas, como nós começámos na nossa introdução, invariavelmente a certa altura vai ter de passar por alguma crítica ou outra, vai ter de levar,
sim,
um feedback
negativo. E eu acho que as pessoas devem ter que dizer alguma coisa, porque senão vai ter aquele efeito bomba relógio, não é? Porque há aquelas pessoas que ouvem tudo, tipo saco sem fundo. E cada vez ouvem mais porque dão margem, porque quando não os respondes estás a dar força, certo. A verdade também é esta, força negativa, uhum, se calhar neste caso, e de repente rebentas e vais parar a cadeia, pronto, por exemplo, não é? Fazendo aqui a linha do raciocínio. Mas a verdade é que tu tens que ir ganhando essa maturidade. E aqui, olha, estou-me a lembrar dos pinguins Madagascar, é sorrir e acenar, sabes?
Muito bom, sorrir e acenar.
Epá, é sorrir e acenar, é do género, aquilo importa. Aquela crítica tem alguma coisa que me possa ser útil? Certo. Não, eu vou-me desgastar com esta pessoa. A pessoa merece.
Esse exercício é fantástico. Esse exercício mental é o que nós temos que chegar à conclusão. É fantástico, é isso que realmente acaba por ser uma reação de sucesso. Mas o problema
é fácil,
que...
Não é fácil, não é?
Exatamente, o problema é que nem sequer é fácil. Não é fácil.
Não é fácil e também tens a outra faceta, que é quando tentas virar costas, digamos assim, a outra pessoa vai atrás de ti e vira-te outra vez. Tipo,
e vai
já,
e
não,
continua.
Eu quero esta briga, eu quero...
Eu quero ganhar, eu quero que tu reconheças que estás errado. Isto é um bocadinho, isto é quase um bocadinho a ver com o episódio sobre as desculpas que nós falámos.
Sim, mas é quase, não é? A pessoa quer ter razão de alguma maneira. E o faz Jesus ficarmos calados, leva a outra pessoa a sentir que tem força do quem cala consente. Estás-me a dar razão.
Sim, sim.
Ah, não é nada disso, não é? Portanto, as pessoas têm conseguido desenvolver, pá, frases de defesa. E defesa encerrada. O tema está fechado.
Ao mesmo tempo, eu queria, antes de encerrar o episódio, também falar da pessoa que critica, não é? O ideal é também, porque é o seguinte, quem critica pode ser qualquer pessoa, inclusive um de nós, em certo momento
até
da nossa vida.
Nós próprios. Não é?
E mesmo em situações do quotidiano, basta, por exemplo, numa loja, sermos mal servidos ou acontecer alguma coisa que nós não gostamos, a partir do momento... E nós temos logo uma má impressão e nós vamos ter uma reação. Eu não sei se alguma vez fizeste uma reclamação numa loja ou
e
na prestação de serviço.
E somos super donos da razão. Sim. Somos super exemplares.
Eu estou-me a recordar. Criticar. Sim, eu por exemplo, eu acho que sou um bocadinho evil no que toca à altura da crítica ao chateado. Eu lembro-me, por exemplo, com a experiência... Tu não vais...
Aquela experiência, ok.
Como é que eu ia dizer... Tu não me vais censurar por isto. Eu acho que nunca te
Eu não,
isto.
Já lá vai.
Não, não, pois já vai antes. No âmbito, na área em que nós trabalhámos, na empresa que nós trabalhámos, eu utilizei uma vez o conhecimento que eu aprendi nessa... O conhecimento técnico. Técnico.
Sim, sim.
Que aprendi nessa empresa e numa outra empresa... concorrente daquela para a qual eu trabalhava, eu fiz uma reclamação numa loja deles, que por acaso que também fica no Parque das Nações, mesmo ali em frente, e foi tão má, porque eu sabia os direitos e sei as coisas que podem ou não podiam fazer,
certo.
E que podiam ou não podiam perguntar, Epá, eu utilizei isso tudo, espetei tudo no livro de reclamações. Eu lembro-me que passado uma semana a equipa toda foi toda mudada.
Mas sabes, tu estás a usar esse exemplo, mas eu acho que tocas em coisas muito importantes, que é certo. Quem está a fazer a crítica. Porque, imagina, estávamos a falar há pouco do exemplo, não é? Imagina que é uma pessoa que, pá, uma coisa básica, nunca leva o lixo à rua. Nunca. Um certo. Pai que nunca leva o lixo à rua.
Certo.
E vira-se para o puto, que é adolescente, e diz, epá, tu nunca levas o lixo à rua. Epá, por favor. Por favor, sim. Não é? Aquilo que não fazes, não podes exigir aos outros.
Sim.
Isso que tu estás a dizer é a mesma coisa. Tu tens conhecimento, fidedigno, seguro, que te permite fazer uma reclamação como deve ser. É uma reclamação que leva a um efeito.
É verdade. Verdade. Não
é? Por isso é que há muitas reclamações que as pessoas falam para o ar, fazem, gastam folha no livro e é literalmente isso. E recebem uma resposta, ah, demos a sua atenção, mas olha, a resposta
sim.
Mantém-se.
Agradecemos o seu feedback.
E agradecemos, mais exatamente.
Agradecemos. Pronto, gastamos aqui esta folha A4. Foi um bocadinho.
Mas é, portanto, eu acho que é ter que fazer a crítica para ela ser bem recebida e se calhar levar a um melhoramento. Alguém tem que ter mérito para o fazer.
Sim.
Se eu não for uma pessoa responsável, eu não posso exigir que a minha equipa seja responsável.
Sim.
Se eu digo a alguém, imagina, eu tenho uma equipa e alguém me interrompe e diz, Helena, preciso da tua ajuda. Ok, dá-me 10 minutos. Eu daqui a 10 minutos eu tenho que lá estar. Eu não posso dizer 10 minutos e estou ali daqui a 4 horas.
Sim.
Se eu quero que as pessoas me respeitem, eu tenho que ali estar ao fim de 10 minutos.
Sim.
Não é? Eu vou dizer o que é quando a outra pessoa se atrasar. Ah, disseste 10 minutos, estou aqui há uma hora. Vai já levar.
Sim, e depois não é só isso. E depois também tem a ver, há muita crítica, mais uma vez, seja em que âmbito for, seja em que ramo for, profissional, interpessoal, seja lá o que for, relacionamentos, que muitas vezes é mais, como é que eu ia dizer, resultado de uma impotência pessoal. Eu vou dar o exemplo, não sei se conhece a história da raposa, é uma história de sabedoria chinesa. Da raposa e da laranja. Havia uma raposa que tinha muita, que estava com muita fome, já estava dias e dias sem comer, andou perdida em florestas, em desertos, até que encontrou uma árvore cheia de laranjas.
Ok.
Ao encontrar a árvore cheia de laranjas, a raposa pensou, vou matar a minha fome aqui. Então começou a tentar trepar a árvore para alcançar a laranja. O problema é que não conseguia. Os ramos estavam bastante altos e a laranja, não conseguia alcançar as laranjas. Portanto, robusta e com muitas laranjas, muito
apetitosa.
Muito apetitosas. Era essa a palavra que me estava a faltar, obrigado. A raposa dava balanço para alcançar as laranjas, saltava e não conseguia. Insistia e não conseguia alcançar as laranjas. No final, já cansada e também ainda com mais fome, vira-se para si mesmo e diz... Estas laranjas também não prestam. Ou seja, muitas vezes, o que acontece é que, na ótica de quem critica, é realmente o resultado da sua impotência. O problema não era as laranjas, o problema foi a raposa que não conseguiu alcançar as laranjas.
Certo. Não é? Certo, mas depois, para não nos sentirmos tão mal, dizemos que o problema está na outra coisa, não é?
É. Sim. E a árvore todo o tempo estava ali quietinha, não fez nada,
certo?
Não fez nada a ninguém.
Certo. Era só a estratégia dela que neste caso não aconteceu.
Pronto, e eu acho que muitas vezes a crítica é isto.
É o chegar às pessoas, estás a ver?
Certo, certo.
Isso pode ser o chegar à pessoa. Tu tens de criticar alguém conseguindo chegar a essa pessoa.
Certo.
Não pode ser tipo, ai, não cheguei à primeira, imagina, não é? Fazes uma crítica qualquer, a pessoa não quis receber a crítica à primeira, ah, esta laranja também não presta.
É. Mas é um
a
bocadinho
pessoa isto. Não é uma laranja.
Sim, mas o que acontece é muitas vezes isso, é quando não se consegue captar a atenção de outra pessoa, ou não se consegue obter a expectativa que tinha acerca daquilo, ou da pessoa, se estivermos a falar de pessoas, ou de serviço, ou seja lá o que for, temos tendência, e agora estou a dizer temos, estou a incluir também, temos tendência logo a colocar um rótulo. Ah, essa laranja também não presta.
Sim,
e não reconhecemos que o problema, na verdade, fomos nós.
Sim, ou que nós podíamos fazer algo mais.
Sim,
não é?
sim. Isto na ótica de quem
também
critica.
Também vai dar trabalho. Pronto. Sim, isto... na ótica de quem critica, porque
quem
depois
critica.
Também tens outra vertente. É quem se critica sempre muito com muita malícia para si próprio, não é? Aquela conversa mental do podias ter feito melhor, nunca acertas, ah, que estúpida, ah, que estúpida. E isto estás a falar contigo próprio.
Certo.
Isso também existe. E isso não é nada produtivo.
Certo.
Também existe muita maturidade, exige, aliás, muita maturidade emocional. Lidares contigo próprio.
Sem dúvida, sem dúvida.
E se juntares uma personalidade destas a uma crítica destrutiva, imagina a depressão que dá.
Sim. Olha, Helena, chegámos aqui ao fim do episódio de hoje. Está bem.
Ok.
Aos nossos ouvintes, um muito obrigado por seguirem o nosso podcast. Deem like, subscribe ou comentem. Ou deem uma crítica qualquer, digam qualquer coisa
Exato.
que eu gosto ou que eu não gosto.
Nós
É,
lidamos, seja
nós
ela qual
sabemos,
for.
acho que sabemos lidar. Ou pelo menos podem-nos
Eu
pôr ao teste.
respondo, pessoal, eu respondo.
Podem-nos pôr a teste. Podem-nos pôr a teste. Acho que seria interessante pôr a teste aqui os oradores. Não é?
Ah.
Estamos aqui a mandar papos de como reagir ou não reagir. Falar do A ou B, mas.
Emanuel, lembra-te que é na escrita, pensa 3 vezes antes de responder. Tens que dar o exemplo.
Sim. Eu vou tentar não mandar você para um sítio. Não, estou a brincar. Bem.
Cardinal.
Sim. Hashtag vai para. Vai.
Hashtag.
O resto de um bom dia. Até à próxima.
Tchau, tchau.